Vamos atualizar a informação local e regional com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Autoridades continuam no rastro de Manuel Oliveira. Duas freiras terão dado boleia ao idoso desaparecido do hospital de Abrantes. Por Tomar, a Dirne abre inquérito para apurar circunstâncias que estiveram na base das queimaduras sofridas por três alunos. Despiste na Sabaxeira, automóvel ficou preso em encosta e com o condutor encarcerado. Bombeiros foram eficazes e tudo acabou bem.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado nas regiões norte e centro até ao meio da manhã, também para o final da tarde, possibilidade de chuva fraca no Minho e Douro Litoral, ainda vento fraco superando moderado, possibilidade de formação de geada em alguns locais do nordeste transmontano e também na Beira Alta, subida da temperatura mais significativa da máxima. Previstos estão então 16 graus para o Porto, 17 para Coimbra, 18 para Leiria, 20 para Tomar e Lisboa, 22 para Castelo Branco, Santarém e Évora e 23 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
As autoridades continuam no rastro de Manuel Oliveira, o senhor de 83 anos, que desapareceu na urgência do Hospital de Abrantes na última terça-feira. Por aquilo que a ERTE apurou, o idoso terá recebido boleia de duas freiras que o terão levado até à localidade de Chancelaria, Conselho de Torres Novas, sendo que na última sexta-feira tudo apontava para que Manuel Oliveira tivesse sido encontrado. Infelizmente, tudo não passou de um falso alarme, ainda que essa boleia tenha sido uma realidade. O idoso, que reside na localidade de Bairro, Conselho de Ourém, continua assim sem aparecer, um cenário confirmado pela Polícia de Segurança Pública, quando nesta segunda-feira foi questionada pela ERTE. E nesta altura, não há qualquer pista em Veira, foi visto pela última vez na urgência do Hospital de Abrantes, para onde tinha sido transferido para a realização de exames. Depois de observado e medicado, recebeu alta, isto pela meia-noite e 10 da última terça-feira. A sua família queixa-se de falta de comunicação do hospital, que por sua vez garantiu em comunicado que disse ao senhor para que ali passasse aquela noite, um cenário eventualmente negado pelo próprio, uma vez que teria encontrado boleia por parte de uma senhora, assegurou o Centro Hospitalar do Médio Tejo. A Polícia de Segurança Pública confirmou à ERTE que os três homens gravemente feridos na última sexta-feira, na Adirne, em Tomar, estavam a assar um chouriço com recurso a álcool, quando se deu uma explosão. A explosão essa que lhes provocou queimaduras consideráveis, sendo que uma das vítimas ficou mesmo com o sistema respiratório afetado. Recorde-se que esta situação lamentável aconteceu no núcleo de formação da Adirne, perto da extensão de saúde de Marmelais. As vítimas, de 49, 51 e 56 anos, são alunos do curso de Pôr e Enxertia. Depois de estabilizados no local, foram evacuados para unidades de queimados de Lisboa e Porto, precisamente para o Hospital de Santa Maria e para o Hospital da Prelada. Contactada pela ERTE, a Adirne remeteu explicações sobre o sucedido para o inquérito que está a ser realizado aos acontecimentos da última sexta-feira.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Um senhor de 60 anos escapou por pouco a um cenário complicado na sequência de um despiste do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu por volta das 13h20 desta segunda-feira em Valmião, freguesia da Sabaxeira. Por razões que se desconhecem, o veículo despistou-se, saiu da faixa de rodagem e desceu pela encosta ali existente, ficando preso nos arbustos. O homem ficou encarcerado, ou seja, só conseguiu sair do automóvel com a ajuda das forças de socorro, neste caso dos bombeiros de Tomar, que encetaram uma operação delicada, mas de total eficácia. Por incrível que pareça, e atendendo ao facto de o veículo ter ficado em mau estado, o condutor não sofreu ferimentos visíveis, ainda que tenha sido transportado para o Hospital de Abrantes por precaução.
Rádio Air, informação.
A Estratégia Municipal para as Alterações Climáticas teve em foco no decorrer da recente sessão da Câmara Municipal de Tomar. O vereador do PSD, José Delgado, alertou para a necessidade de serem preparadas medidas a adotar de futuro, como é óbvio, tendo em conta as alterações climáticas que são hoje já uma realidade e que se podem manifestar a diversos níveis.
Temos aqui quatro ou cinco tipos de ações que podem até atuar em simultâneo. Desde as secas, as cheias, os ventos e os sismos. Nós falamos pouco de sismos, mas estamos numa zona que pode ser afetada e ter danos em relação aos sismos. Portanto, todo este conjunto, que são as grandes matrizes em termos de alterações climáticas, depois com os efeitos todos que cada uma delas tem, eu acho que este documento, esta estratégia municipal para as alterações climáticas, deve ser um exemplo de prevenção. Mas a prevenção também não chega, é preciso ter meios. E muitas vezes, se nós, com pequenos gestos, com pequenas ações ao longo do tempo, nós conseguimos preparar as pessoas e o município e as entidades que estão envolvidas nestas situações e prepará-los para estas ações. Eu lembro-me, por exemplo, nos sismos, e estou-me a lembrar de algumas situações em Lisboa, em que a Proteção Civil e os bombeiros estão em situações de zona de onde os sismos podem ocorrer com grande intensidade e os escombros não vão poder ajudar as populações. Isto tem que ser pensado e tem que ser visto com coerência e com objetividade. Sabemos que a dimensão destes fenómenos, ninguém sabe qual é a sua dimensão, mas o que eu acho é que este documento deveria de atuar nos sistemas preventivos, avaliar os meios adequados ao Conselho de Tomar para atuar positivamente nestas ações e que haja um sistema de informação e comunicação coerente e eficaz que chegue às populações. Além disto, é a formação de quem vai atuar no terreno.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara, referiu depois que vai ser criada uma comissão local de acompanhamento dividida por áreas, recordando que os riscos no Conselho de Tomar reportam-se a cheias rápidas e violentas, incêndios, ventos fortes, ondas de calor, frio e sismos.
Aquilo que está identificado no documento são basicamente cinco conjuntos de risco para o nosso Conselho. Derivado das alterações climáticas, é óbvio, não é? Cheias rápidas, cheias violentas e rápidas, incêndios violentos e rápidos, ventos fortes, ondas de calor ou de frio e a questão sísmica, porque estamos na falha e, portanto, não passamos ao lado. Aquilo que se pretende com estas, e, portanto, estando identificados estes que são os principais riscos que nós temos no nosso Conselho, todo o Conselho se tem que adaptar para fazer face a estes riscos. Não é? E isso vai desde o material de construção que é utilizado, como se constrói, onde se constrói, que árvores é que se plantam. E, portanto, isto abarca aqui todo um conjunto de ações que o Conselho tem que fazer. Que eu entendo que o Conselho deve fazer. Para isso tem que ser criada uma comissão local de acompanhamento, que vamos se calhar dividi-la por ações, por áreas, mas que no fim tem que bater tudo certo. E aquilo que derivar daqui tem que ter consequência, aquilo que eu gostava, quando tiver no terreno a estratégia, é que seja integrado nos nossos instrumentos de gestão do território tudo aquilo que são as ações que levam à minimização das alterações climáticas.
Um homem perdeu a vida após ter sido colhido por um comboio no troço ferroviário entre as paragens de Setil e Santana, no concelho do Cartacho. O alerta chegou às forças de socorro pelas 19h20 deste domingo, sendo que a circulação na linha do norte, sentido Lisboa-Porto, esteve cortada durante aproximadamente 2 horas. A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência, não sendo de descartar a tese de suicídio. Um homem de 61 anos perdeu a vida na sequência de um incêndio que deflagrou no concelho de Alvaiázere, precisamente na localidade de Farroeira, Poços São Pedro. O alerta foi dado pela 1h51 da madrugada desta segunda-feira e disse respeito a um fogo numa habitação. Por aquilo que a ERT apurou, a vítima estaria sozinha no imóvel. O óbito foi declarado no local pelas forças de socorro que foram mobilizadas, num total de 9 operacionais e ainda 4 veículos de apoio. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência, ainda que nesta fase as investigações estejam a cargo da Polícia Judiciária.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta segunda-feira fica marcada pelas Jornadas da Saúde em todo o distrito de Santarém, uma realização do Bloco de Esquerda. A iniciativa conta com um conjunto de visitas a unidades de saúde e visa chamar a atenção para a deficiente resposta que tem sido dada pelo Governo em matéria de saúde na região, com milhares de utentes ainda sem terem assistência médica conveniente pela falta de profissionais ou ainda urgências dos hospitais que não correspondem às necessidades. O deputado Carlos Matias, eleito pelo distrito, precisamente pelo Bloco de Esquerda, foi acompanhado pelo deputado, pelo também ele deputado Moisés Ferreira, nesta deslocação ao distrito. E em declarações à ERTE, sublinhou então quais as bases destas jornadas.
Esta jornada hoje, em que participo eu, como deputado eleito pelo Distrito de Santarém, e o deputado Moisés Ferreira, que tem a seu cargo toda a área da saúde, ao longo de todo o dia nós iremos visitar diversos centros de saúde. Começamos por Salvo Terno de Magos, Rio Maior, à tarde estaremos no Hospital de Tomar para verificar em que condições é que está a funcionar e os problemas, e depois estaremos à noite em Abrantes. Portanto, vai ser essa a tónica, porque a falta de médicos de família para boa parte da população, as difíceis circunstâncias e as dificuldades que os próprios profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, que são em número muito escasso, e que, portanto, enfrentam inúmeras dificuldades para responder aos problemas e para que possam prestar bons cuidados à população, é isso que iremos avaliar ao longo de todo o dia de hoje, porque aí também tem havido uma deficiente resposta do Ministério da Saúde e do Governo, e, portanto, nós hoje iremos avaliar in loco, inclusivamente também em Tomar hoje à tarde, como é que as coisas estão a processar, no sentido de encontrar soluções para os problemas, de resolver, porque a saúde é um direito alimentar básico e as populações não podem continuar desprotegidas, sobretudo até as setores mais frágeis e, em particular, até as populações mais afastadas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da população da Frazoeira e de localidades muito periféricas do Conselho de Ferreira, às vezes, que há muitos que estão sem médico de família ou têm, umas vezes têm, outras vezes não têm, numa circunstância precária que não pode continuar. Portanto, a população tem direito a ter médicos de família, cuidados de saúde primários, que são a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde, e bons serviços de urgência, que em episódios agudos garantam uma assistência pronta, rápida e próxima. Porque realmente, inclusive, a maneira como as urgências estão articuladas, obrigando muita gente de zonas longínquas a ir para Abrantes, para ser posta à porta da urgência com alta à meia-noite, são episódios que não podem repetir-se, mas que infelizmente se vem repetindo desde há anos para cá.
A Juventude Social-Democrata de Tomar procedeu à reabertura do Espaço J. Foi no último sábado, na sede do PSD. Este Espaço da Juventude, criado em 2002, foi caindo no esquecimento e estava inativo há vários anos. A reabertura do espaço era um momento muito esperado pelos militantes da JSD, que pretendiam um local de trabalho e de convívio entre os amigos social-democratas. Hertz marcou presença nesta reabertura e, na altura, falou com a presidente da JSD de Tomar, Catarina Ferreira, que falou do momento atual que atravessa a juventude social-democrata na Bantina, que, como referiu, tem conseguido trazer a público uma imagem diferente dos jovens na política.
Na verdade, é uma reabertura da nossa sede da JSD, é a reabertura do Espaço J, que esteve inativo desde da presidência da Beatriz Schulz, e, portanto, entretanto, já se passaram dois mandatos, e sempre houve esta motivação da JSD de voltar a este espaço que é da Jota, que serve para convivermos, para trabalharmos, e finalmente com esta comissão política foi possível reabrirmos. Estão aqui algumas horas de trabalho, mas porque é muita acumulação de história do partido, da juventude, e nós decidimos agarrar nestas memórias e tornar este espaço aquilo que era desejado pelos militantes, um espaço de convívio, onde nós podemos consultar a nossa própria história e também decidir o futuro. A utilização deste espaço serve nomeadamente para as nossas reuniões quinzenais. A JSD terá também outro tipo de reunião, que é a reunião aberta a militantes. Portanto, aqui vai-se passar todo esse rol de ordem de trabalhos que temos em agenda, que está no nosso plano de atividades, que foi aprovado pelos militantes em plenário. Coisas como, por exemplo, as nossas ideias para o orçamento participativo jovem foram decididas aqui. se assim continuar, para o ano também o vamos fazer. Há questões, por exemplo, para o CMJ, ou alguma recomendação que tenhamos a fazer ao partido, ou mesmo para indicar as nossas tomadas de posição à comunicação social.
João Terreiro, presidente da Conselhia do Tomar do PSD, e também ele, ex-dirigente da JST na Pantina, participou igualmente nesta reabertura do Espaço J. João Terreiro, que está no final de mandato, à frente do PSD do Tomar, referiu ser muito importante para o futuro do partido a ação da JST, que se tem caracterizado pelo seu dinamismo. Congratulou-se.
Aqui era importante ter um espaço de convívio dos militantes do partido para que pudéssemos estar juntos, poder conviver, falar de política, portanto, falar de outros assuntos de interesse ao Conselho e podermos conviver entre amigos, porque a política também serve para fazer amigos e também serve para haver convívios. E JST também é muito importante que haja dinamismo, porque um partido sem uma juventude forte é um partido que acaba por morrer. A juventude é o futuro de qualquer força partidária e JST, portanto, obviamente que é a força do partido, e nós, e eu enquanto presidente do PSD, sempre dei um carinho especial à juventude social-democrata, porque dando um carinho especial à Jota é dando um carinho especial ao nosso futuro. E ao futuro do nosso Conselho, e ao futuro do nosso país, e ao futuro do nosso partido, que se quer um partido forte para defender os interesses das pessoas, dentro do espírito da social-democracia que foi fundada por este homem, por Sá Carneiro, entre Magalhães Mota e Pinto Paulo Simão, para continuar toda esta história e toda esta tradição, que é ter a força do PPD-PSD, enquanto uma força local forte, o objetivo, obviamente, de proteger o interesse coletivo, que é isso que é comum a todos. As juventudes, quando iniciaram, quando apareceram enquanto Jotas, no pós-25 de Abril e antes até, quando havia as forças de oposição ao antigo regime, ao Estado Novo, tinham uma importância muito grande porque havia um idealismo, portanto acreditava-se. E esse idealismo, com pequenos casos e pequenos exemplos que fomos ter, as pessoas foram desacreditando na política. Mas felizmente que nem todos os políticos são iguais. E felizmente que há pessoas que estão a trabalhar em prol da população, dos seus fregueses, dos seus munícipes, portanto, e ainda bem que existem juventudes dinâmicas, como a Juventude Social-Democrata de Tomar, que acredita no espírito da social-democracia e acredita no interesse coletivo e não no interesse pessoal. E é isso que interessa, portanto, e é bom. Daí também poder haver espaços de convívios como hoje que estamos aqui, para que possamos todos fazer não só a política de uma forma, obviamente, séria e de uma forma construtiva, mas também que possamos ter um momento de lazer e de alegria, de convívio entre todos e que possamos, acima de tudo, consolidar essa amizade.
Uma ação tem o título nas mãos. A equipa de João Vitorino recebeu e venceu o Torres Novas no jogo em que chegou a estar em desvantagem, 1-2. Deu a volta com uma determinação digna de quem quer ser campeão e de quem sabia que não podia falhar. E a juntar aos seus 3 pontos está a derrota do Fazendense em Almeirim diante do seu arquirrival União. A equipa de Gonçalo Carvalho até esteve a ganhar quando uma ação estava a perder, mas tudo mudou. Mas nada pode tirar a dignidade competitiva de um Fazendense que desta forma cai de pé na luta pelo título. Entenda-se, porque ainda há uma luta pela Taça de Portugal, contenda esta, onde estão 4 pretendentes, como são os casos do União do Tomar, que não facilitou na vitória diante do condenado Empregados do Comércio, do Ferreira do Zézer, que venceu Moçarriense, outra equipa com os dias contados, para além do Torres Novas, que deixou até bons apontamentos em Mação. Também a luta pela manutenção será intensa. O Amiense, por exemplo, travou a marcha triunfal do Samora Correia e ganhou mais oxigênio para a caminhada, assim como o Cartaz, que bateu Riachense 3 pontos que lhe dão descanso quase total. Já a União Abrantina, ao vencer o Oriense, apanhou o Riachense e está agora, mais do que nunca, dependente daquilo que acontecer no Campeonato de Portugal. Quem diz a União Abrantina, diz o Riachense, diz o Amiense e o Oriense. Vamos então aos resultados. Foi a 22ª jornada. União de Almeirim 2, Fazendense 1, Amiense 1, Samora Correia 0, Cartaxo 1, Riachense 0, Moçarriense 0, Ferreira do Zézer 1, União do Tomar 3, Empregados do Comércio 0, União Abrantina 2, Oriense 1 e Mação 4, Torres Novas 2. Na frente, o Mação, 49 pontos, segundos, União do Tomar e Fazendense com 41, quarto, Ferreira do Zézer 39, quinto, Torres Novas 38, sexto, Samora Correia 36, sétimo, União de Almeirim com 33, oitavo Cartaz com 30, nono Oriense 29, décimo Amiense com 27, décimos primeiros Riachense e União Abrantina com 22, décimo terceiro Moçarriense com 14, décimo quarto os Empregados do Comércio com 13 pontos.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.